Continue com Escala Brasileira.
É isso, nós estamos na Rádio Senado. Hoje temos o prazer, a alegria de receber um dos maiores saxofonistas que o Brasil já criou, já produziu, Ademir Júnior. Lembrando também que quem está em Rio Branco nos acompanha em 100,9. No Rio de Janeiro, quem está no RJ nos ouve em 105,9. Muito obrigado pela sua audiência. Ademir, esse álbum que você gravou com essa Big Band, rapaz, nós ouvimos aqui em primeira mão, que coisa linda, e ficou muito bem gravado, né? Tá realmente um trabalho espetacular, viu?
Na verdade, não é um álbum. Ele vai se tornar um álbum, mas ele foi um show. E... um show no festival, mas foi tão bem gravado pela rádio que nós vamos disponibilizar ele nos streams por aí, né?
Por favor, o povo brasileiro merece isso, viu?
Acho que é um registro que não pode passar despercebido, né? Até porque todo mundo registra tudo hoje. Então vale a pena deixar essa marca aí. Quem sabe as gerações futuras aí vão ter acesso a esse dia que foi maravilhoso.
Sim, tem uma vibe maravilhosa, né, do público, da plateia. Mas vamos continuar falando do álbum. Queria que você contasse pra gente como foi essa sensação de ver e ouvir músicos de uma outra cultura, de uma outra região, né, quase lá do outro lado do mundo, num clima diferente, executando o teu repertório que é genuinamente brasileiro, hein? Como que foi isso?
Pois é, Renato, engraçado que eu não considero meu repertório genuinamente brasileiro, eu considero meu repertório um repertório, como eu chamo, de... World Music. Porque o tipo de música que eu componho, ele não tem barreiras, não tem fronteira. Eu não posso dizer que é música brasileira, nem que é música indiana, nem que é música africana, porque tem muitas mesclas, né? Então, é uma música mundial, uma música universal. Então, agora, ela apanha muitos termos, muitas situações brasileiras, mas também se mistura com situações, por exemplo... que tocando lá no leste europeu, eu cheguei a falar para eles assim, eu acho que eu tenho umas raízes aqui familiares nesse lugar, porque parte do que eu escrevo parece muito com eles. Ah. E eu perguntei para eles lá, para os músicos, como é para vocês tocar esse tipo de repertório? Porque o repertório que eu levei é um repertório que tem muita... é muito acidental na parte rítmica. Uh-huh. Tem muita evolução rítmica, tem muita desconstrução de ritmos. E aí eu perguntei para eles, como é tocar esse repertório? Eles falaram que para eles é normal, é parte do que eles tocam lá. Ou seja, tem uma similaridade, né?
Bacana, que legal isso. É porque a gente, às vezes, não imagina que numa outra cultura... Mas a música, realmente, como você acabou de dizer, ela é algo universal, né? O próprio música brasileira, se você pegar o baião, por exemplo, se você for estudar um pouco antes, existem outras raízes, né, que o baião, de onde o baião veio, por exemplo, o samba.
Basicamente, a nossa música, ela tem matizes africanas. Na parte rítmica, nós temos essa descendência africana, e na parte melódica, nós temos uma descendência tanto europeia quanto norte-americana, por exemplo, no caso do jazz. Sim. Mas no caso da música clássica, totalmente europeia, né?
Bacana. Então, essa questão que você falou da parte rítmica é realmente uma surpresa, porque sempre a galera lá de fora, quando vê o ritmo brasileiro, tem alguma coisa que vocês fazem de diferente. A gente estava entrevistando o Ulisses Rocha, né, o violonista, e ele estava participando de um festival lá na Rússia, e o cara que promoveu o festival, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar que faz você ser um pouco diferente dos outros. E aí ele pensa, já sei, é o ritmo, né? É que essa estrutura rítmica realmente que tem aqui no Brasil deixa realmente o pessoal lá de fora pensando, o que está acontecendo aí nessa história toda?
A estrutura rítmica que forma o grande repertório de opções de estilos no Brasil, ela tem várias raízes. Então a gente encontra muita coisa da música africana que quando chegou no Brasil, quando começou as influências, começaram a se multiplicar em possibilidades. A gente ouve também influências da música africana no blues, no jazz, uhum. Mas tem uma diferença, porque tudo nos Estados Unidos é mais simplificado. É até na forma da escrita. Uma música rápida, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente escreve, por exemplo, em 4x4 ou 2x2, num andamento muito rápido. Então eles marcam sempre de forma mais rápida para simplificar a escrita. Uhum. No caso do Brasil, a gente escreve mais lento, só que isso gera uma escrita mais complicada. Isso também tem a ver com a forma de tocar e como o swing ele é diferenciado. Sim. Se você for ouvir um swing do jazz, que é... Dum, 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 dum. Você ouve pra mim duas notas por tempo. Já no Brasil você ouve o samba, ouve maracatu, ouve coco, ouve por exemplo, a foché. Você sempre vai ouvir subdivisões em quatro. Então, por exemplo, no samba. No caso do baião. Isso faz o swing brasileiro ser totalmente diferente dos nossos irmãos, que são os norte-americanos. Mas já é um pouco mais próximo, por exemplo, da música latino-americana.
Tá bom. Agora, como é que os letons ou os letões, né? Como é que eles se deram com esse swing brasileiro? Conta pra gente, vai. Eles falaram que foi tranquilo, mas foi tranquilo. Você acha que foi tranquilo mesmo?
Vou te falar uma coisa que pode surpreender muitos músicos. O pessoal acha que os músicos aí fora do Brasil não tocam música brasileira, não tocam com tempero da música brasileira. Gente, não é bem assim, não. Tem muita... Os caras pesquisam, eles gostam, eles amam a nossa música. Talvez amam mais a nossa música do que nós mesmos. E eles pesquisam, eles estudam os compositores, estudam o repertório. Então, assim... Muita coisa eles vão tocar muito próximo.
Sim.
Não quer dizer que vai tocar igual. Assim como a gente não toca igual o jazz, não toca igual a música latino-americana. Mas eles conseguem executar com muita fluência.
Sim.
O baterista, por exemplo, ele, numa primeira levada que a gente foi tocar lá, era um baião, acho que era um baião. E ele tocou assim muito duro inicialmente, né? E a gente deu uma consertada lá, não, faz assim, coloca essa semicolcheia aqui, dá um ataque nessa nota. Nossa, mudou assim da água pro vinho. E por que que muda assim? Porque o cara tem um conhecimento técnico, tem um domínio técnico, tem um conhecimento de estilos, então é muito rápido a informação para eles. Então, assim, se engana quem acha que quem não é brasileiro toca o samba ou toca outros ritmos de uma forma muito dura. Não é bem assim, não. O pessoal tá se preparando, tá muito bem preparado por aí no mundo.
Bacana, bacana. Bom demais saber disso. Inclusive, outro dia a gente tava entrevistando o Adriano Ginfone. E aí... Ele contou umas histórias de uns gringos que estudam com ele pela internet. Né? Ele falou de uma história de um japonês que estuda pela internet para aprender exclusivamente a música brasileira, né? Os ritmos, enfim, essa coisa toda da rítmica brasileira principalmente. Você falou desse baião aí que o baterista teve que, né, dar uma refinada com a ajuda de vocês. A gente podia ouvir essa então que você citou. Qual foi essa?
Vamos ouvir. É a faixa Camaleão.
Camaleão.
É a música tema do CD Camaleão, que foi gravado em 2012, saiu em 2013, e ela tem vários aspectos diferenciados de ritmo, mas a gente pode ouvir ela já para dar uma sacada aí no que eu tava falando, né?
Isso, vamos lá, vamos ficar de ouvido atento com o batera. Só na caixa. Thank you. Estamos na Rádio Senado hoje aqui com o saxofonista Ademir Júnior. Estamos falando sobre um trabalho maravilhoso que ele participou, que ele produziu recentemente na Letônia. Foi convidado pela maior big band do país para fazer um show, e esse show foi tão legal, o resultado foi tão positivo que acabou virando um álbum, e esse álbum a gente está ouvindo hoje aqui em primeira mão na Rádio Senado. Lembrando que quem está em casa, né, em Aracaju, nos ouve em 103,9, e também você pode nos ouvir também pela internet www.senado.leg.br/rádio. Ademir Júnior, essas curiosidades, né, esses detalhes da estrada, né, são muito interessantes a gente ver, e é muito legal também saber que a nossa música tem se espalhado pelos quatro cantos desse planeta. É uma música riquíssima. O Brasil, apesar de ser tão jovem, né, já produziu tantos artistas maravilhosos, né? A gente está aí com pouco mais de 500 anos, e pensar que há 500 anos já se produzia muita música boa nesse planeta. Ah, e nós...
A gente não tem acesso, né?
É verdade, é verdade. Mas você esteve lá, você falou que chegou um pouco antes, saiu com a Big Band, provavelmente já circulou pelas ruas, né, lá de onde, para sentir a população local. Conta pra gente aqui, qual a principal diferença que você percebeu entre o público, a atmosfera desse concerto que você executou lá, comparado com outros que você já fez, principalmente aqui no Brasil?
Olha, Renato, eu fiquei surpreso, e a gente vai poder conferir isso nas gravações aí, o tanto que o público foi caloroso com uma música que eles não conheciam.
Uau.
Isso é estranho isso, sabe? Porque assim, aqui no Brasil, você tem, cara, tem que sapatear muito, tem que rebolar muito para conseguir, sabe, assim, um reconhecimento no meio do show, assim, com a plateia. Não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, quando a música é muito conhecida, ou quando é um artista muito, assim, muito espetacular, isso pode acontecer algumas vezes. Mas nesse show aconteceu todas as músicas. Teve, assim, efusivas aplausos, assim, que foram emocionantes. Por exemplo, no final do show, cara, no final do show foi uma coisa assim que eu nunca presenciei. E foi o público se colocar de pé e ficar batendo palma de uma forma até constrangedora. Você fica assim, caramba, e agora? Eu faço o quê? Não, sai. Aí o pessoal da produção sai do palco. Aí daqui a pouco eles continuavam batendo palma. Aí volta pro palco. Aí bate a palma de novo e eles parados lá em pé, assim. Cara, eu olhava assim, fazer o quê agora? Eu baixava assim, né? Uhum. E aí voltava de novo, e aí eles não paravam de bater palma. Eu falei, caramba, o que é isso? E assim, eu até hoje, em 35 anos de música, eu não tinha presenciado isso num show meu, do meu repertório. Não presenciei nem no meu país, nem no Brasil isso. Se isso é bom ou é ruim, não sei, mas eu não tinha presenciado dessa forma.
Ah, que lindo isso, cara, que bacana, e é um orgulho pra gente, né, esse seu testemunho aí de reconhecimento. A gente sabe que a música, né, o caminho às vezes não é fácil, e você tá falando isso, é um depoimento de um músico já consagrado, né, você já é um músico consagrado, muito conhecido aqui no Brasil, e enfim, saber que lá fora as pessoas valorizaram tanto o teu trabalho, e tiveram e eles deram esse feedback para você tão emocionante, isso é muito lindo. Tem alguma música em específico que você pudesse compartilhar conosco, onde a plateia, né, mostra esse entusiasmo, essa alegria de ter você lá tocando,
claro,
suas músicas?
Eu vou colocar uma música que não é minha, é do Chick Corea, mas é um tema clássico do jazz, né? É o Spain. Mas para quem vai ouvir esse tema, vai estar com um arranjo totalmente diferenciado, um arranjo trabalhado com desconstruções rítmicas. A melodia também está bem passada, então tem muitas surpresas para acontecer em poucos minutos que acontece o arranjo. Uhum. A gente pode ouvir o Spain, e o público vai sentir assim um pouco desse calor. Quem está ouvindo aí vai sentir um pouco desse calor que aconteceu lá no dia.
Que legal. Vamos lá então, vamos ouvir. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.